Olá, mulheres sagradas. Vamos para nosso segundo capítulo do livro sobre contracepção natural. Esse livro é um anexo do curso da jornada online Matricentrismo. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o abismo que o anticoncepcional causa, cria, né, faz quando entre uma mulher e ela mesma. Quando ela faz uso dessa contracepção hormonal e sintética. Independente de qual seja a forma que ela deseja, que ela esteja fazendo essa contracepção sintética, seja pelo DIU de cobre, ou pelo outro DIU, seja pelo anticoncepcional, seja pela injeção, e seja também inibindo a menstruação. O contraceptivo hormonal, ele induz a mulher a um estado antinatural. Essa mulher, ela não ovula. Esses hormônios desregulam a naturalidade dessa mulher e faz com que ela acredite que ela está passando por uma menopausa, né? Ela não faz a ovulação. Ela sempre está num estado contínuo. E para mim, isso é mais uma das manifestações do patriarcado. E quando eu falo patriarcado, eu estou falando da energia masculina em excesso. Eu não estou falando literalmente de homens. Quando essa mulher ela quer controlar de tal forma a própria natureza e ela coloca essa caixa para ter uma instabilidade hormonal, para não ter que fluir com as nuances de um ciclo menstrual, ela passa a não se conhecer mais, né? Ela passa a não ter mais contato com quem ela está naquele momento. É porque quem ela é, ela pode ser tudo, né? Agora, quem ela está naquele momento, o contato com o corpo e com os sinais que o corpo dá é de extrema necessidade para que ela consiga passar por aquele momento ali que ela está se entregando e se modificando conforme a necessidade dela. Muitas vezes, os contraceptivos eles também são indicados para meninas, né, que ainda não começaram a sua fase sexual, mas que têm espinhas, ou para mulheres que têm muitas cólicas, ou para mulheres que têm sintomas da TPM, que eu gosto de chamar de pré-menstruação, muito grandes. E o que que acontece ali, né? Mais uma vez é o homem tentando controlar a natureza. Não há mal nenhum em ter cólicas, TPMs ou espinhas. Essas são só algumas das características de sintomas que estão querendo nos dizer alguma coisa. Eu não vou esmiuçar aqui, porque essa é uma outra fase do nosso trabalho, do matricentrismo. Mas eu já vou deixar aqui de uma forma sintética, as causas emocionais desses sintomas. A TPM, esse período de pré-menstruação, é um período importantíssimo para a mulher, aonde ela está passando pela fase dela de morte, aonde algumas situações que não podem mais ser levadas para o próximo ciclo precisam emergir para serem tratadas. E é por isso que na TPM a gente fica com essa sensação de descontrole emocional, né? Porque algumas circunstâncias, algumas situações vão incomodar e elas são para incomodar mesmo. Elas são para saírem à mente e a gente conseguir discernir o que que é que aquilo ali está me fazendo mal. Existem mulheres que não conseguem nem dizer por que que elas estão irritadas. Quer dizer, o afastamento dela com ela mesma, o abismo dela com ela mesma já está tão profundo que ela nem consegue perceber o que realmente está irritando ela. As cólicas, o que é a cólica? A cólica é a contração uterina para liberar aquele sangue. O sangue menstrual, ele tem diversas características e uma delas é um filtro de emoções, né? Ele lida com as águas. E as águas são elementos que lidam diretamente com as emoções. Então, quando a gente está menstruando, a gente está liberando emoções que estão contidas, que a gente ficou ali, ó, durante todo o mês trabalhando, que emergiu durante a TPM e que precisa ser expelido, ir embora junto com esse sangue sagrado. São coisas que não nos servem mais. E pessoas que não conseguem compreender a TPM, mulheres que não conseguem compreender a TPM, provavelmente vai ter cólica e não vai deixar essas emoções irem embora. Ela ainda vai ficar ali, ó, segurando aquele monte de coisa que não presta, que não vale mais, não tem mais sentido ficar dentro dela. Ela continua segurando. E aí o útero quer expelir, ela quer segurar e as cólicas vêm. Assim como as espinhas, a nossa pele é a nossa proteção com o meio externo. Quando a gente tá crítica demais, quando a gente tá vendo as coisas feias, quando a gente só acredita que não vai dar certo, quando a gente acredita que a gente não é capaz, quando a gente só acredita coisas ruins sobre nós e sobre o mundo, a nossa pele vai manifestar o sintoma das espinhas, né? Ela vai ficar inflamada, ela vai manifestar aquela raiva que ela tá sentindo por não estar num mundo bom. Enfim, a gente vai acompanhar no Manual Prático da Mulher, no finalzinho da terceira fase do matricentrismo, um pouco mais sobre esses sintomas, mas eu já quero que vocês entendam que todo sintoma, por mais que eles pareçam ruins, eles são maravilhosos, porque eles estão dizendo pra gente aquelas situações, aquelas lembranças, aqueles pensamentos, aquelas emoções negativas que a gente vem guardando, principalmente sobre o que é ser mulher. Os nossos úteros, eles estão marcados por dor e sofrimento das nossas ancestrais. Uma mulher, ela tá ligada com duas gerações, no mínimo, isso diretamente, fora as outras gerações que nos trouxeram até aqui. Então, nós estamos conectadas desde a primeira mulher que nasceu até hoje. Desde a primeira mulher que foi criada, na realidade, né? Ela não nasceu, ela foi criada. E nós trazemos todas essas memórias dentro dos nossos úteros, então nós trazemos também a cura. A gente não traz só as coisas ruins, a gente também traz a cura, a capacidade de equilíbrio, a capacidade de voltar a essas ancestrais e pegar o que é bom e tirar o que é de ruim. Cada mulher que nasce traz consigo a possibilidade de quebrar estruturas neurais, energéticas, inconsciente coletivo, de tudo que o patriarcado fez com que a gente acreditasse de ruim sobre o que é ser mulher. A gente não percebe que a modernidade, a tecnologia, essa competitividade, essa sempre necessidade de ter mais, faz com que a gente acabe se tornando imediatista, querendo uma pílula mágica para resolver os nossos problemas, querendo uma técnica instantânea para diminuir as nossas dores. Só que o feminino, gente, o feminino, ele é justamente o contrário. O feminino é aceitar as duas nuances, a luz e a sombra, porque nós temos essas duas faces. A mulher que procura só a luz, ela esquece a maior parte que há nela, que é a sombra. E quando eu falo sombra, eu não estou falando de algo ruim. Eu estou falando de uma profundidade, do infinito. Volto a dizer, quando a gente olha para o universo, existe muito mais sombra, muito mais matéria escura do que luz. Existem pouquíssimas estrelas, mas essas estrelas que representam a energia masculina, elas são suficientes para iluminar o céu. Agora, a escuridão é o que sustenta, o oculto é o que sustenta, e a mulher, ela está conectada com esse oculto, que para mim é o mundo da energia, é o mundo espiritual, é o mundo feminino, é aquele que está ali, quando a gente faz analogia com a física quântica, né? O feminino são as ondas, o masculino são as partículas. Para que se torne uma partícula, primeiro a gente precisa ser onda. Para que se torne matéria, primeiro a gente tem que mexer no mundo espiritual. E a gente só consegue isso indo pro oculto. Por que pro oculto? Porque a energia feminina é algo tão profundo que nós não conseguimos ter uma percepção, da extensão, da profundidade e da capacidade criativa que essa energia possui. É algo oculto, é algo que os nossos sentidos limitadíssimos não conseguem nem tangir, não conseguem nem absorver. Porque uma mulher, ela é profunda em si mesma. Ela tem todas essas nuances e ela, quando ela está empoderada, quando ela está em harmonia, ela consegue perceber isso e trabalhar isso. Mas quando ela está com um excesso de energia masculina, ela acaba acreditando que ela não é boa o suficiente. Ela acaba acreditando na escassez. Ela acaba acreditando que ela precisa disso ou daquilo para ser melhor do que ela já é. Como que a gente pode melhorar o infinito, gente? Como que a gente pode melhorar as infinitas possibilidades se uma própria, uma mulher, uma única mulher já possui nela mesma tudo o que existe? Quando a nossa conexão com esse centro de poder, que é o centro do útero, ali já tem tudo o que uma mulher precisa. E assim, numa sociedade moderna, a gente acaba ficando à mercê das necessidades masculinas. E quando eu digo masculina, eu não estou dizendo homens, volto a dizer. Das necessidades da energia masculina, da energia patriarcal, da energia da luz. A gente fica sempre querendo a pílula mágica. Isso nos causa ansiedade. Porque as mulheres, elas precisam entrar no mundo da observação, da calma, da paciência, da profundidade, da criação, da criatividade. Então, quando a gente está falando de contracepção natural e largar os anticoncepcionais, a gente está falando de lidar com a TPM, com a cólica, com os medos, com as dores, com aquilo que causa irritabilidade, mas olhar para tudo isso com uma consciência. O que isso quer me mostrar? O que isso quer me dizer? Qual é a conexão que eu perdi com eu mesma, que o meu corpo está me dando sintomas? Quão profundo eu preciso ir dentro de mim, das minhas dores, das minhas dificuldades, dos meus pensamentos, para conseguir eliminar esse sintoma de dentro de mim? Porque eu sou tudo que há. E quanto mais a gente conhece o nosso corpo e os sintomas dele, né? Mas a gente consegue se conectar com os nossos processos mentais, emocionais, físicos. E com isso, a gente consegue se aproximar da nossa conexão com a deusa, com o mundo espiritual. Uma mulher, ela precisa observar e honrar esses processos. Ela não precisa se sentir mais inadequada diante de uma novidade que diz que ela precisa ser, de um padrão que diz que ela precisa ser igual, de um dogma que diz que ela precisa seguir uma determinada regra. Uma mulher, ela precisa seguir o que a própria intuição e os processos naturais dela dizem que ela precisa seguir. E quando eu tô falando desses processos naturais, eu tô falando de tudo, e a gente vai começar com a questão da contracepção, largar os anticoncepcionais, aceitar os nossos ciclos e toda a profundidade que ele vai nos trazer. Tem mulheres que vão sofrer realmente com isso, mas que esse sofrimento esteja de uma forma consciente, que há muito mais do que um sofrimento. Sempre que a gente passa por um momento difícil, significa que quando a gente transpassa aquela porta, né, do momento difícil, vai ter muita coisa boa depois desse portal, né? Sempre tem aquela frase que depois da tempestade vem a bonança. Então, exatamente isso. Quanto maior for a sua dificuldade, maior é a sua cura, maior é a sua missão. E a gente precisa voltar à nossa essência, voltar a gostar de menstruar, a entender a nossa dor de cabeça, ouvir os nossos limites, voltar a ser espontânea, voltar a falar a verdade, voltar a apreciar o nosso corpo da forma que ele é, entender os nossos ciclos, aceitar as nossas missões, se animar com as nossas mortes e com os nossos recomeços. A estabilidade é algo masculino. A feminilidade significa significa instabilidade. E quando eu digo instabilidade, é uma instabilidade consciente. Não é só se deixar levar pelas emoções sem ter consciência do que elas estão nos dizendo. É compreender que cada uma dessas nuances que a gente passa, em cada uma das fases dos ciclos, e até mesmo em um dia só, uma mulher pode ter diversas emoções. Cada uma delas dizem um pouquinho mais sobre nós mesmas. Nós precisamos voltar para dentro, conscientemente, inteiramente, apreciando os momentos de luz e de sombra, sem se desesperar. Não há desespero nesses momentos. Quando a gente usa os hormônios sintéticos, a gente está querendo fugir desses momentos, dessas nuances, porque o patriarcado diz que a gente tem que procurar a estabilidade. Sempre, a estabilidade financeira, a estabilidade de um relacionamento, a estabilidade do controle da maternidade, a estabilidade do peso, a estabilidade de tudo. Só que uma mulher não é instável. E quando a gente escuta essa palavra instável, a gente sente até uma aversão, né? Nossa, mas como assim eu vou ser instável? Como se isso fosse algo ruim? O peso de todas as palavras que se referem à energia feminina é tão grande que a gente nem percebe que a gente está falando da energia feminina, a gente só abomina essa energia. E eu vou falar aqui que o absorvente te afasta de você. Você não consegue mais nem saber como é o seu sangue. Você acha que ele é sujo, fedido? Lógico que ele vai se manifestar para você sujo, fedido. Porque o sangue, ele entrou em contato com o meio externo, ficou ali preso, parado, naquele absorvente com gel. Ele vai ter fungos ali, é lógico que ele vai. Mas quando você começa a tocar o seu sangue, ver o seu sangue, você vê como ele é vermelhinho, sabe? Como ele é quente, como ele é limpo, como ele é bonito. Só que você pega esse sangue, deixa no absorvente e joga no lixo. Esse absorvente, ele nem faz você ter a noção de quanto você sangra. Você acha que você sangra muito? Mas eu vou te dizer que você sangra de 80 ml a 100 ml no máximo. De 30 ml a 100 ml no máximo. Isso é pouquíssimo. Muito pouco sangue. Outra coisa que a mulher, ela costuma fazer com esses produtos sintéticos, sabonete íntimo. Parece até que a vagina, né, e que a vulva são horrorosamente fedidas. Gente, isso é o cheiro natural. Você tem cheiro de fêmea, você tem cheiro de mulher. É um cheiro meio ácido, sim, mas com uma nuance de doce no final. É o cheiro natural da mulher. Só que a gente sempre foi ensinada a achar que cheira mal, que é ruim, né? E tem sempre que ficar lavando sempre. Não, deixa eu ficar cheirosinha. Deixa eu ficar cheirosa. Como assim, né? Que pecado isso. Uma vulva com cheiro de vulva. E todas as mulheres fazem a mesma reclamação e ninguém para perceber que todo mundo tem o mesmo cheiro, que isso é o natural. E como que pode ser ruim algo que é natural? Outra questão dos hormônios contraceptivos, né, que tiram de você a responsabilidade de se conhecer, né, fazem com que você queira sempre se controlar e não se permitir, não brilhar, não ser espontânea, não ser você mesma. Outro método do contraceptivo que faz com que as mulheres usem os hormônios é porque o homem não gosta de usar camisinha. E tem gente, tem mulher que fala, ah, não, mas eu não gosto, né, de camisinha, porque a camisinha incomoda. Bom, uma mulher excitada, ela não fica tão incomodada assim com a camisinha, né? Mas o homem, ele fica incomodado com a camisinha, porque tira muito mais a sensibilidade dele do que dela. Só que nós fomos ensinadas, e isso tá no nosso inconsciente coletivo, de que a mulher, ela sempre tem que estar receptiva e agradar o homem na cama. E aí, o que que ela faz? Ela acaba por acreditar que a camisinha incomoda ela, mas ela não percebe que muitas das vezes ela só diz isso porque ela sempre fica com o inconsciente coletivo querendo agradar o homem e ser uma mulher boa de cama, para que ele não tenha margem de procurar outra. Isso também é uma outra questão que a gente vai trabalhar na área dos relacionamentos. Porém, né, eu posso dizer que largar os anticoncepcionais é um divisor de águas na nossa vida, é um divisor de autoaceitação, é um divisor para você ser realmente a dona da sua vida. Eu tô há 8 anos sem anticoncepcional. Eu não tenho mais TPM. Minhas cólicas também não aparecem mais. A minha libido mudou totalmente. Eu conheço meu corpo, eu sei quando eu tô ovulando, eu conheço as secreções, o muco cervical do meu corpo. A gente vai falar um pouco disso aqui nessa jornada pequena que nós estamos fazendo, mas que eu acredito que vai ser muito importante para todas nós. Então são muitas os efeitos positivos de uma mulher parar com os anticoncepcionais, com os absorventes descartáveis, com os produtos químicos de beleza, porque ela consegue entender quem é ela mesma, aceitar quem é ela mesma e se permitir ser quem ela é. Eu vou falar pra você que dá trabalho pra caramba, né? E que nós fomos criadas sempre a ter a estabilidade, o controle e o imediatismo, né? Aquela ansiedade de querer controlar algo, de querer manter algo sob a nossa visão, sem perder aquela... O cérebro, a mente, ela gosta, né, da estabilidade, ela gosta do controle, ela gosta de acreditar que ela tá ali dominando algo. Só que isso não faz parte da nossa essência feminina. Um homem, ele pode viver assim, mas uma mulher não pode viver assim. Porque ela se sente vazia quando ela fica sempre controlando as coisas. Ela não consegue usar o potencial dela de fertilidade, de abundância, quando ela fica sempre controlando as coisas. E contraceber de forma natural vai trazer para essa mulher a capacidade dela de se conhecer novamente, a capacidade dela de observar, a capacidade dela de estar em silêncio, de ter paciência, resiliência, calma, disciplina e principalmente autorresponsabilidade. Então a gente não está só tirando um anticoncepcional da nossa vida, a gente está construindo, tapando aquele buraco que ficou entre nós e nós mesmas. A gente está tapando aquele abismo que ficou pelo afastamento, que toda essa energia masculina do controle, do domínio, da estabilidade nos fez também enxergar a vida assim. E a vida de uma mulher, ela não é estável, nunca foi e nunca será. Nós sempre vamos viver em ciclos. E a partir do momento que você começar a permitir que esses ciclos venham, muita coisa vai mudar na sua vida. Então pense direitinho. Essa é uma possibilidade de você recomeçar, de você se reconhecer.